Laudetur Jesus Christus.
Amigas e amigos, muito boa tarde. Este é o noticiário da Rádio Vaticano em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente europeu e pelo mundo fora. Em destaque, nesta sexta-feira, dia 24 de janeiro de 2025, foi hoje publicada a mensagem do Papa Francisco para o 59º Dia Mundial das Comunicações Sociais. Na mensagem, o Papa convida os profissionais dos mídias a privilegiarem uma forma de comunicar e de informar que não seja hostil, que não venda ilusões nem medos, mas que saiba procurar e difundir histórias impregnadas de bondade que tornem o mundo menos surdo ao grito dos últimos. A Igreja em Angola acolheu com júbilo o indulto concedido a alguns prisioneiros pelas autoridades do país, ao mesmo tempo que peregrinações, vigílias e celebrações penitenciais marcam a vivência do Jubileu da Esperança nas dioceses de Angola e São Tomé. Está confirmada a intenção de dar início à fundação da Universidade Católica no Gabão. Estes, alguns dos principais temas a desenvolver logo a seguir neste nosso jornal, com a apresentação de Dulce Araújo e Bernardo Swat, que desde já vos desejam boa audição e um bom início da tarde na companhia da Rádio Vaticano. Sonho com uma comunicação que saiba fazer de nós, companheiros de viagem de tantos irmãos e irmãs nossos, para, em tempos tão conturbados, reacender neles a esperança. Sonho com uma comunicação que seja capaz de falar ao coração, de suscitar atitudes de abertura e amizade, capaz de apostar na beleza e na esperança, mesmo nas situações aparentemente mais desesperadas, de gerar empenho, empatia, interesse pelos outros. Sonho com uma comunicação que nos ajuda a reconhecer a dignidade de cada ser humano e a cuidar juntos da nossa casa comum. Sonho com uma comunicação que não venda ilusões ou medos, mas seja capaz de dar razões para ter esperança. Estas, amigas e amigos, as mensagens que o Papa Francisco postou nesta sexta-feira na sua conta X, @pontifex, destinada, como sempre, a todos os fiéis e homens e mulheres de boa vontade, espalhados pelo mundo fora. Foi hoje publicada a mensagem do Papa Francisco para o 59º Dia Mundial das Comunicações Sociais. Nela, o Papa convida os profissionais dos mídias a privilegiarem uma forma de comunicar e de informar que não seja hostil, que não venda ilusões nem medos, mas que saiba procurar e difundir histórias impregnadas de bondade que tornem o mundo menos surdo ao grito dos últimos. Comunicadores mansos, no meio de guerras feitas de palavras, que não raramente acendem o rastilho de guerras feitas de bombas e sangue. Mulheres e homens à caça de faíscas do bem, de histórias que alarguem o coração e gerem fraternidade, dissipando a indiferença, a desconfiança, o ódio. Numa palavra, cronistas da esperança, onde quer que ela se esconda. É este o sonho do Papa para os profissionais dos mídias no ano jubilar. Francisco fala disso mesmo na sua mensagem para o 59º Dia Mundial das Comunicações Sociais, publicada hoje, 24 de janeiro. Uma mensagem que parte de uma análise das formas atuais de fornecer informação, que muitas vezes é tudo menos criadora de esperança. Há uma comunicação, escreve Francisco, que gera medo e desespero, preconceitos e rancores, fanatismo e até ódio. Esta comunicação simplifica demasiadas vezes a realidade, reduzindo-a a slogans para provocar reações instintivas ou usa as palavras como uma lâmina, chegando a difundir informações falsas ou artisticamente deformadas para lançar mensagens destinadas a excitar, provocar, ferir. Perante este cenário, marcado por fenômenos preocupantes, é necessário, afirma com veemência, sair da lógica de uma comunicação que precisa, de identificar e depois lançar-se contra um inimigo. A esperança, aliás, o sonho de Francisco, é antes a de uma comunicação que saiba fazer-nos companheiros de viagem de tantos irmãos e irmãs, que lhes reacenda a esperança em tempos tão conturbados. O paradigma que inspira a visão do Papa, lê-se na mensagem, vem da primeira carta de Pedro, na qual o apóstolo convida os cristãos a estarem sempre prontos a responder a quem quer que vos peça a razão da esperança que está em vós. Um estímulo no qual Francisco identifica três mensagens típicas da comunicação cristã. Saber ver as migalhas de bem escondidas, mesmo quando tudo parece perdido. Saber reverberar a beleza do amor de Deus e a sua novidade. Saber comunicar com mansidão. Sonho, acrescenta Francisco, com uma comunicação que não venda ilusões ou medos, mas que seja capaz de dar razões para a esperança. Para isso, indica o Papa, temos de nos curar das doenças do protagonismo e da autorreferencialidade, evitando o risco de falarmos sobre nós próprios. E enquadrando a comunicação ainda mais na dimensão jubilar, densa de implicações sociais, Francisco volta a sugerir o recurso a histórias impregnadas de esperança. Aquelas histórias de bem a serem descobertas e contadas, traçando-as nas dobras da crônica. É bom, conclui o Papa, encontrar estas sementes de esperança e dá-las a conhecer. Ajuda o mundo a ser um pouco menos surdo ao grito dos últimos, um pouco menos indiferente, um pouco menos fechado. A Igreja em Angola acolheu com júbilo o indulto concedido a alguns prisioneiros pelas autoridades do país, ao mesmo tempo que peregrinações, vigílias e celebrações penitenciais marcam a vivência do jubileu nas dioceses de Angola e São Tomé. Quem o afirma é o arcebispo de Saurimo, Dom José Manuel Imbamba, numa entrevista da colega Dulce Araújo.
Como está a ser vivido este ano santo, antes de mais, na sua arquidiocese e também em Angola em geral, sob o chapéu de chuva da Ciaste?
Tanto na minha arquidiocese, coincidentemente, também estamos a nos preparar para o jubileu de ouro da criação da diocese de Saurimo, que será em agosto deste ano. Estamos a conciliar, tanto este nosso ser peregrinos de esperança, com o nosso coração levantado ao alto para podermos marchar na evangelização e na penetração daqueles aspectos culturais ainda obscuros dentro da nossa diocese. Como sabe, Saurimo ainda é uma diocese muito virgem, de modo que temos todas as energias apontadas para podermos ir desbravar aqueles terrenos ainda não penetrados, para assim também levarmos para lá a novidade do Evangelho. Por isso, estamos a viver esta graça com este entusiasmo, com este virar do nosso olhar para o futuro, para podermos oferecer aos nossos cristãos tudo aquilo que a beleza do Evangelho nos oferece.
E como é que o povo está a viver este ano santo da esperança?
Exatamente, todos nós vivemos essa graça e este momento, e a nível das nossas dioceses, no domingo seguinte, abrimos também as nossas catedrais para que o povo pudesse, de facto, augurir de todos esses benefícios que o Ano Santo nos proporciona. É toda uma Igreja que está a viver este momento de graça e os cristãos estão a responder com o entusiasmo que nos é característico, com as peregrinações internas, com as vigílias, com os momentos de celebração da palavra, da celebração da penitência. Tanto momentos muito fortes que nos dão indicadores muito importantes de conversão autêntica e de abertura do espírito para as graças que o jubileu nos traz.
O Santo Padre, o Papa Francisco, tem manifestado sempre muita sensibilidade e atenção para com os presos e há poucos dias dias manifestou a sua alegria por, em Cuba, por exemplo, terem concedido o indulto a vários presos. E agora aconteceu também o mesmo em Angola. O presidente João Lourenço concedeu o indulto a 51 presos. Como é que o senhor arcebispo, enquanto presidente da SEAST, vê este gesto? E se no âmbito do jubileu também espera algo mais neste sentido das autoridades angolanas?
Portanto, nós saudamos com muita alegria este gesto do nosso chefe de Estado, porque estamos exatamente a celebrar também o jubileu da independência do nosso país. E esse jubileu da independência do país, para nós bispos, deve significar uma viragem para o país, no capítulo da reconciliação, no capítulo da inclusão, do desenvolvimento, da irmandade, no capítulo de todos nós promovermos a cidadania autêntica. Por isso, este gesto veio mesmo como que a responder a esse desiderato, para que o jubileu, aliás, o jubileu de per si acarreta também esta conotação de remissão, de perdão e de recondução de todos aqueles errantes para o caminho da verdade, da justiça e do bem. E temos vindo, de facto, a pedir para que, ao celebrarmos os 50 anos de independência do país, algo de novo aconteça no nosso país, para não continuarmos a nos sentir reféns de um passado que nos prostra, de um passado que manieta o país para não se desenvolver e avançar para aqueles níveis de dignidade que todos nós desejamos.
É do interesse da Santa Sé oferecer aos jovens gaboneses a possibilidade de uma outra opção de estudos profissionais e universitários. Assim se exprimiu o arcebispo Javier Herrera Corona, núncio apostólico na República do Congo e no Gabão, citado pela Fides, ao confirmar o projeto de construção de uma universidade católica no Gabão. A fundação de uma universidade católica no país da África Equatorial está em discussão há meses, pelo menos desde abril de 2024, quando o projeto foi analisado durante as conversações entre o ministro do Ensino Superior, Hervé Ndume Essigone, e o embaixador de Espanha no Gabão, Ramon Molina. A questão foi novamente abordada durante o encontro, no início do ano, entre o núncio apostólico e o presidente de transição, Brice Oligui Nguema, durante o qual foi confirmada a intenção de avançar com o projeto. A nova Universidade Católica insere-se na política das autoridades gabonesas para reforçar o sistema acadêmico nacional, incluindo a criação na capital, Libreville, de um tecnopolo digital e industrial no âmbito da estratégia digital Gabão Digital, lançada em novembro de 2024. O país quer fazer da tecnologia digital uma alavanca de desenvolvimento e, para o efeito, pretende criar um ambiente favorável à transformação digital acelerada. E com esta notícia terminamos, amigas e amigos, esta emissão da tarde aqui na Rádio Vaticano. Continue a acompanhar-nos visitando a nossa página web e sintonize-nos também logo às 19 horas de Roma para o programa de meia hora destinado de forma especial ao público do continente africano. Votos de uma tarde feliz para todas e todos.